noite a todos. É uma alegria poder voltar e reencontrar os amigos, especialmente na data de aniversário, ou no mês em que se comemora mais um ano desta igreja. Louvado seja o Senhor pela obra que Ele mesmo tem feito no meio de vocês. E isso deve ser para nós mais do que suficiente para nós rendermos louvores, honra, glória a esse nosso Deus. Amém? Quero separar nesse tempo para nossa leitura o Salmo de número 16. Salmo de número 16, Salmo de Davi. Nós faremos a leitura deste Salmo assim que nós orarmos ao nosso Deus, pedindo que Ele ilumine a nossa mente, nosso coração e abra o nosso entendimento para que esta palavra seja viva, eficaz e atinja no fundo do nosso ser e nos oriente sobre como nós devemos viver. Senhor, nós abrimos a Tua palavra e antes de nós lermos, nós queremos pedir o Teu auxílio, porque é o Teu Espírito que nos ensina a respeito das Tuas verdades. O Senhor quer falar conosco. E nós queremos abrir nosso ouvido, nosso coração, para ouvir as Tuas palavras. Que seja a Tua palavra que nos oriente agora, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler o Salmo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos anjos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o Teu Santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. Na Tua destra, delícias perpetuamente. Palavra do Senhor. Amém? Nós vamos refletir nessa noite a respeito do tema satisfação, do tema felicidade, do tema plenitude. Nós temos uma demanda muito grande na nossa sociedade por essa busca de prazer. É ou não é? Nós estamos num tempo em que o prazer ele tem sido considerado o bem mais procurado entre todas as pessoas, entre todos os locais que nós frequentamos, seja numa escola, seja numa roda de amigos, seja no nosso trabalho. O tema prazer, ou algumas vezes mensurados como felicidade, está sempre diante das pessoas. Nós estamos em busca de felicidade. Um filósofo muito ouvido nos nossos dias, o Clóvis de Barros Filho, vai dizer que a felicidade é algo que é tão prazeroso, tão gostoso, que nós queremos repetir. Felicidade é algo, então, quando nós encontramos e nos dá prazer, nós queremos repetir aquele momento daquela forma. Mas nós sabemos que nem sempre nós conseguimos, de fato, repetir esses prazeres que são tão bons para todos nós. Nós temos ainda outro filósofo, Blaise Pascal, dizendo o seguinte: todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção, por mais diferentes que sejam os meios empregados. Todos tendem para esse fim. A vontade nunca faz o menor movimento que não seja em direção desse objetivo. É o motivo de todas as ações de todos os homens, até daqueles que vão se enforcar. Blaise Pascal vai dizer aqui um pouco dessa nossa natureza pela busca da felicidade. O interessante é que esse entendimento não é apenas dos filósofos. Esse é o entendimento de Deus a nosso respeito. Foi Ele quem criou você para a felicidade. Foi Deus quem criou você para o prazer. Deus tem compromisso com o prazer. Muitas vezes nós entramos por algumas veredas tentando suprimir o prazer. Falar, não, eu como cristão, eu devo na verdade sofrer. Mas a verdade é que Deus nos criou para o prazer. Deus nos criou para a satisfação. É por isso que o nosso ser não sossega enquanto não encontrarmos o prazer. O texto que nós lemos é de Davi. E é interessante, e sempre foi praticado, o dar a autoria do Salmo para que você se lembre da história, de quem nós estamos falando. Davi foi alguém conhecido por todos nós, que sofreu muitas coisas, sofreu perseguição, precisou abandonar o seu lar, abandonar a sua estrutura e caminhar pelo mundo em busca de algum tipo de refúgio que o livrasse do exército que o procurava. Davi era alguém que precisava encontrar forças todos os dias para fugir dos inimigos. E Davi então encontrava no Senhor o refúgio. Davi olhava e encontrava no Senhor, além do refúgio, o prazer. Nesse salmo que nós lemos, Davi faz a seguinte declaração: não tenho outro bem a não ser o Senhor. O processo de Deus na vida de Davi o conduziu para que ele compreendesse que Deus é a fonte de todos os prazeres. Deus é a fonte de todos os prazeres. Se Deus nos criou para termos prazer, Ele também se oferece como a fonte para nós desfrutarmos desse prazer. C.S. Lewis vai dizer um pouquinho a respeito da nossa prática nesse mundo, e diz o seguinte: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para um outro mundo. E nós percebemos que é mais ou menos isso que nós vivemos na nossa sociedade. As pessoas estão buscando prazer, e um prazer atrás do outro, e parece que nunca consegue se saciar. Parece que o prazer oferecido pela capacidade humana ou das coisas que estão à nossa volta não são suficientes para acalmar o ímpeto humano. E então C.S. Lewis nos dá uma dica. Se nós procuramos o prazer no nosso mundo e não encontramos, deveríamos considerar que, na verdade, nós somos de outro mundo. E nós sabemos qual é esse outro mundo. Nós somos seres do mundo de Deus, do reino de Deus. Deus nos criou num jardim maravilhoso. É nesse lugar, e é a esse lugar que nós pertencemos. O pecado nos tirou de lá. As nossas atitudes de rebelião, querendo empreender um plano a partir de nós mesmos, nos retirou, nos privou da presença de Deus. E é por isso que o coração humano anda tão angustiado e tão aflito, porque não tem se encontrado com Deus. Nós temos ainda, John Piper vai dizer o seguinte: a tragédia do mundo é que o eco é confundido com o grito que o iniciou. Quando estamos de costas para a beleza fascinante de Deus, fazemos sombra na terra e nos apaixonamos por ela própria. Mas isso não nos satisfaz verdadeiramente. John Piper vai nos colocar nessa situação de que como estivéssemos de costas para Deus. A beleza de Deus está aqui, estonteante. Mas parece que a humanidade tem dado as costas e buscado em algum tipo de reflexo de Deus, algum tipo de prazer. Outro dia perguntei isso na nossa igreja. Quantos de nós temos trocado, por exemplo, os jantares de sexta-feira à noite com os amigos, um teatro, um show, algo que nos dá prazer pela presença de Deus? Quantos de nós temos trocado tempo de férias por estar a sós com Deus? Nós estamos buscando no reflexo de Deus um prazer que só a presença dele pode nos dar. Davi foi lapidado ao ponto de começar a entender isso. Nós precisamos repensar os nossos caminhos de prazer. Como você tem vivido e tem buscado prazer? Onde você tem buscado felicidade? Será que nós estamos compreendendo que a suficiência, a satisfação, o contentamento está em Deus, na sua vontade e no que ele tem proposto para nós? E nós muitas vezes tentamos nos satisfazer, por exemplo, quando numa viagem encontramos algo belíssimo na nossa frente e falamos, é isso, achei aquilo que alimenta minha alma, achei aquilo que me dá prazer. E quantas coisas nós nos privamos para alcançar aquela beleza, aquela vista. E na verdade, quando nós saímos dali e voltamos para a nossa casa, nós olhamos para a fotografia e falamos, ah, como era bom quando nós estávamos lá. E tentamos ainda falar para os amigos, olha, aqui não dá para ver direito aqui pela fotografia, mas quando nós estávamos lá, tinha uma brisa gostosa e aquilo tudo era maravilhoso. Você precisa ir um dia lá. Na verdade, eu quero voltar um dia lá. Nós estamos nos acostumando com as migalhas, com as coisas pequenas, sendo que a beleza e o prazer pleno está naquele que criou isso. Ele criou porque ele sabe que nós íamos nos deslumbrar com essas coisas. Mas não para nós buscarmos isso como o fim da nossa vida. Isso deve ser um meio para nós lembrarmos de quem é o Criador, de quem é o Deus de toda satisfação. Nós temos ainda, diante desse tema, o que Henri Nouwen vai dizer a respeito do nosso tempo. Henri Nouwen vai dizer que secularidade é uma maneira de depender das respostas do ambiente em que estamos inseridos. Tem se falado muito nos dias de hoje sobre a secularização que tem atingido a nossa sociedade. Nós temos colocado as outras coisas, as coisas de Deus, como segundo. Temos priorizado a nossa. E Henri Nouwen vai dizer que esse ato de secularizar é depender do ambiente onde nós estamos e não de Deus. Nós temos nos colocado como pessoas que buscam prazer e satisfação nas coisas inanimadas do nosso ambiente. Mas o único que pode satisfazer a alma humana é Deus. Assim, nós precisamos então compreender que nós fomos criados para o prazer de fazer tudo, tudo em Deus. Nós temos nas palavras de John Piper a respeito disso, que Deus é glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. A implicação radical que isso tem é que buscar o prazer em Deus é nosso maior chamado. Ele escreve isso num livro intitulado como Plena Satisfação. Olha que interessante. Nós glorificamos mais a Deus, nós honramos mais a Deus, se nós buscamos em Deus prazer. Mas de verdade, vamos ser sinceros, quantos de nós separamos tempo na nossa agenda para orar e falamos assim, ah, agora é a hora do prazer. Agora eu vou me lambuzar de prazer e procurar a Deus. Muitos de nós ainda praticam aquela oração obrigatória antes de terminar o dia. Ah, eu tenho que orar porque senão Deus não vai abençoar o dia que vem pela frente. Ah, eu vou orar porque hoje eu não orei. Ah, eu vou orar porque se não fizer isso, uau, o que, que vai ser de mim? Mas nós deveríamos entender que a nossa prática, a prática que vem da inspiração de Deus para nós, é que nós deveríamos buscar a Deus para termos prazer. Isso deve mudar a nossa prática de viver. Isso deve mexer com a nossa espiritualidade. Isso deve mexer com a nossa oração. Isso deve mexer com a nossa prática de leitura bíblica. Eu devo procurar o Senhor para ter prazer. Senhor, eu quero ter prazer nesse tempo contigo e não quero terminar essa oração antes de desfrutar de prazer na sua presença. Essa deveria ser a nossa busca. É por isso que Davi, aqui no versículo de número 11, vai dizer o seguinte: na tua destra, delícias perpetuamente, na tua destra. E ele ainda vai dizer: na tua presença há plenitude de alegria. Nós deveríamos buscar a presença de Deus para ter plenitude de alegria. E só soltarmos esse tempo de oração, só saímos para outras atividades, quando o nosso ser se achar satisfeito. Mas muitas vezes nós estamos cumprindo um ritual, cumprindo uma obrigação. Se eu não fizer isso, Deus não vai me abençoar, não vai abençoar meu trabalho, não vai abençoar minha casa. Nós deveríamos buscar o Senhor para ter prazer, porque o nosso ser só descansa nele. Santo Agostinho vai dizer que quão suave se tornou de repente para mim a privação das falsas delícias. Eu que tanto temia perdê-las, senti prazer agora em abandoná-las. Quantos de nós não gostaríamos de dizer isso? Que nós abandonamos as falsas delícias porque eu não tenho mais prazer nelas. E ele conclui dizendo: tu, ó verdadeira e suprema suavidade, as afastavas de mim, afastavas e entravas em lugar delas, mais doce do que qualquer prazer. Quem conhece um pouco da história de Santo Agostinho, sabe que Santo Agostinho era um grande boêmio. Antes da sua conversão, era dado aos prazeres da noite. E ele então vai dizer dessa sua obra, da obra de Cristo de conversão, quando ele abandona os prazeres da noite, e ele chama de suave e doce prazer, esse que vem da presença de Deus. Nós estamos precisando descobrir mais a respeito de quem Deus é. Para você ter ideia, não sei quantos já repararam, mas a Bíblia traz uma definição de vida eterna. E a definição que está no Evangelho de João a respeito da vida eterna é: a vida eterna é essa, que conheça a ti, Senhor, o único Deus, e ao teu Filho que enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Eternamente, nós poderemos alimentar o nosso ser com quem Deus é. Isso deveria ser para nós, aqui já na terra, o início da espiritualidade. Conhecer a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador. E o único capaz de satisfazer o nosso ser. Isso precisa revigorar, trazer revolução na nossa espiritualidade. John Piper ainda vai dizer que a felicidade máxima, tanto quantitativa quanto qualitativa, é exatamente o que temos por obrigação buscar. Nós estamos falando sobre prazer em Deus. Qualquer outro prazer seria qualitativamente insuficiente para o anseio das nossas almas e qualitativamente pequeno demais para a nossa necessidade eterna. Somente em Deus estão a plenitude de prazer e prazer para sempre. O Salmo 16 que nós lemos no versículo 11, então vai dizer: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Assim, a pergunta para nós, talvez seja agora em termos práticos: o que podemos fazer na prática, então, para desfrutarmos do prazer em Deus? Primeiro, nós precisamos compreender a nossa identidade de filhos. Nós somos filhos amados de Deus, e nós deveríamos considerar isso como a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Sou pai, serei pai pela segunda vez com o nascimento da Ana. E se tem uma coisa que dá prazer, outro dia eu vou contar isso para vocês, é engraçado, porque o João chegou para mim e falou: Marcelo! Eu falei: sou seu pai. Ele falou: Marcelo! Me provocando. Eu falei: sou papai. Ele falou: Marcelo! Eu falei: papai. Aí ele vira para mim e fala: papai. Isso pode parecer muito simples e até bobo para você. Mas aquele momento, quando ele falou papai, o coração acalma. E você fala: ah, como eu te amo, meu filho. Deus criou você. E às vezes nós estamos falando com Ele em termos gerais, enquanto Ele quer ouvir da sua parte, da sua boca, dizer: ah, papai, papaizinho, sou seu filho. Ele quer que você desfrute da filiação que, por um alto custo de Jesus Cristo ter morrido na cruz, ficou disponível para você. Ele quer que você sente à mesa. Ele quer que você vá ao encontro dele. Outro exemplo muito interessante: o João dorme no quartinho dele e ele já consegue sair da caminha, né? E à noite, algumas vezes ele acorda. E a nossa casa tem muitos atrativos para uma criança. Ele poderia ir na cozinha, abrir o armário, pegar as panelas, poderia ir na sala, poderia ir na biblioteca, tirar todos os livros. Mas a primeira coisa que o João faz quando ele acorda é correr para o nosso quarto e dizer: papai e mamãe. Às vezes nós estamos nesse mundo e tem muitos atrativos à nossa volta. E nós temos buscado esses atrativos, enquanto nós deveríamos correr para o colo do Pai e dizer: papai, o meu prazer maior está em ti. É isso que Ele espera de você. É isso que Ele quer compartilhar com você. A vida dEle como Pai, para o seu coração de filho e de filha. De verdade, quanto antes você puder, abandone as distrações. Pare de ir atrás das coisas que estão pela casa e comece a procurar por Deus, o seu Pai, porque a satisfação plena está nele. Em segundo lugar, nós precisamos dedicar tempo para estar na companhia de Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, nós temos o seguinte relato a respeito de Jesus: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus entendia sua identidade de filho e ele separava tempo, mesmo quando a agenda estava lotada, para ter tempo de qualidade com seu Pai. Ele buscava no começo do dia, ali no fim da madrugada, quando ninguém poderia atrapalhar, para estar com Deus. Assim nós deveríamos fazer também. Henry Nouwen vai dizer sobre isso: ouvir com toda a atenção com que fomos equipados para ouvir recebe o nome de obdiare, termo do qual deriva a palavra obediência. Obediência, então, é ouvir com toda a atenção o que o Pai tem a dizer. Para nós desfrutarmos de prazer, de satisfação em Deus, nós precisamos usufruir da nossa identidade de filho. E, em segundo lugar, obedecer. E isso significa ouvir com atenção. Mas muitas vezes nossas orações são feitas de listas e listas de coisas que nós precisamos pedir. E pouco tempo para ouvir o que Deus tem a dizer. Será que Deus confirmaria toda a lista de atividades que nós temos? Ou Ele diria assim: olha, metade disso pode ficar para trás. A outra metade confia em mim. E toma mais essa atitude aqui que vai realmente trazer e fazer sentido na sua vida. Por último, o que nós também podemos fazer em termos práticos é buscar o prazer em Deus diante de tudo que Ele coloca à nossa disposição. Marcos 1, 38 a 39, nós temos Jesus dizendo o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Nós precisamos buscar prazer em Deus diante de tudo que Ele nos coloca à disposição. O que Ele tem posto para você fazer? Quais são as atividades que você faz? Você é um empresário? Você é um funcionário? Você é um advogado, um médico? Você é um contador? Você é uma dona de casa? O que você faz? O que Deus colocou nas suas mãos para você fazer? Saiba que essas coisas você pode fazer e deve fazer dentro da perspectiva de comunhão com Deus. Se é dona de casa ou vai limpar alguma coisa, pergunte: Senhor, como o Senhor limparia? Se você é um advogado, Senhor, como o Senhor faria esse contrato? Como é a justiça nesse caso? Se você é um médico, Senhor, como o Senhor operaria esse paciente? Tudo quanto nós fizemos, devemos fazer em comunhão com Deus. E temos prazer, porque em tudo nós não temos limites para Deus se manifestar a nós. Não há fronteiras de atividades, de lugar, para Deus encher o nosso coração da sua presença. Que nós possamos passar por uma revolução na nossa relação com Deus e que a nossa busca por prazer seja ressignificada, porque Deus é o único que pode oferecer contentamento, plenitude para todos nós. Amém? Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Se você pudesse, coloque em pé. Se Deus falou com você através dessa reflexão, através da sua palavra, e você quer dar uma resposta para Ele, eu gostaria de pedir que você colocasse a mão sobre o seu coração e de fato fizesse a sua oração agora. Senhor, eu quero responder a essa sua palavra de coração e alma, com todo o meu intelecto, para a honra e glória do teu nome e para a satisfação e prazer do meu ser. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e como a tua palavra é profunda, Pai. Senhor, nós refletimos hoje que o Senhor deve ser buscado para inclusive nos dar prazer. Toda satisfação está em ti, Senhor. Pai, nós deveríamos nos ajoelhar e pedir para o Senhor nos perdoar, porque nós temos buscado no Senhor outros tipos de atrativos, como se esses atrativos fossem nos dar alegria e satisfação. Quantas vezes nós não te procuramos, Senhor, para que o Senhor abençoasse e nos desse uma viagem de férias? Quantas vezes nós não nos aproximamos de ti para que o Senhor nos abençoasse e pudéssemos comprar o nosso apartamento? Quantas vezes nós nos aproximamos de ti para pedir que o Senhor abençoasse a relação da nossa casa, nos relacionamentos amorosos, para que nós tivéssemos alegria? E quantas vezes o Senhor foi misericordioso e mesmo assim nos abençoou, quando na verdade o Senhor poderia dizer: não é isso que se satisfará, o que pode se satisfazer sou eu. Pai, nós queremos converter nosso coração para nós buscarmos o prazer em ti. Nos ensine, Senhor, a falar com o nosso coração as palavras que Davi disse: não tenho outro bem além de ti. Tu és a porção da minha herança. Tu és o meu Deus. Em ti eu me deleito, dia após dia. Abençoe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.